Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Deixa lá, vou dizer qual é o versículo. Quem abriu em Lucas 14, diz amém para mim. Agora põe o dedo, não se abriu aí, fecha assim, ó. Eu estou fechando. E levanta sua Bíblia mais uma vez comigo. Diga, essa Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio nela, para andar nela, para ouvir o que ela diz, para viver o que ela diz e para colher o que ela diz. Eu serei sempre um vencedor se praticar o que está escrito nela. Eu declaro que conheço essas verdades para viver e para praticar. E eu declaro que o meu conhecimento me traz responsabilidade para fazer o que devo fazer. E eu farei em nome de Jesus. Essa Bíblia é o teu livro que diz a você exatamente aquilo que você precisa aprender todos os dias. Eu tenho falado aqui, eu vou insistir tantas vezes quanto puder. Se você não lê a sua Bíblia todo dia, então você está errando. Esse é um livro de transformação de você mesmo e sobre como você deve viver a vida em Deus. Então, se você não a lê todos os dias, você está perdendo essa informação. E o que você ganha muitas vezes é migalha. Sabe aquela mulher que apareceu para Jesus? Ele não veio naquela época para isso, não é sobre isso que eu vou falar. Ele não veio naquela época para isso, aquela mulher sirofenícia. Ele veio para os judeus. Então, depois foi que os discípulos foram para os gentios. Ele veio para o que era seu, né, para o que Deus tinha projetado, esse era o plano de Deus, dali se espalharia o Evangelho. Mas aquela mulher chegou para ele e disse que não era o momento daquilo. E ele falou sobre, ela falou sobre migalhas jogadas aos cães. Sabe, quando nós não estamos lendo a Bíblia como deveríamos, embora sendo filhos, pode ser que sejamos com migalhas. Amém, irmãos? Não porque você tem migalhas, mas porque você pega migalhas de uma grande refeição. Então você precisa ler a sua Bíblia todos os dias. Precisa ter o hábito de lê-la, de querer lê-la, de querer conhecer o que ela diz, debaixo de oração. Eu sempre oro antes de ler a minha Bíblia. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, quando orando, ele pedindo ao Senhor que abrisse os olhos do entendimento das pessoas, para que elas pudessem saber, né, o que elas receberam gratuitamente. Bom, eu oro quando eu vou ler a Bíblia todas as vezes. Senhor, eu quero entender claramente, eu quero compreender, porque eu sei, eu entendo, já falei aqui, que nós vamos crescendo em maturidade. À medida que você crê em maturidade, você também tem um novo nível de conhecimento espiritual chegando. Então, a mesma Bíblia te dá, de tempos em tempos, revelações maiores sobre os mesmos textos. Porque maturidade chegou. Você entende? É como uma criança crescendo e lendo o mesmo livro. Ela vai ter percepções diferentes à medida que ela vai crescendo. Porque o entendimento dela vai melhorando. Então, outras coisas Deus é capaz de fazer. O apóstolo Paulo falou que não conseguia, o escritor de Hebreus também tinha dificuldade em ajudar pessoas a entenderem revelações, porque elas não eram maduras, mesmo que devessem ser com o tempo. Mas não eram. Então, por isso, não eram capazes de receber tais revelações. Então, você precisa começar a entender e ler o que está escrito aqui. Amém, amados? Lendo todos os dias. Lucas 14, versículo 15. Ao ouvir isto, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo para experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Outro ainda disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isto ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo o que o Senhor disse o servo o que o Senhor ordenou, e ainda há lugar. Desculpa, disse o servo o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. É interessante aqui o que Lucas fala aqui nesse texto. Ele cita três coisas ou três tipos de pessoas. E as três tipos de pessoas estavam dando desculpas. Aqui eu quero falar sobre isso mesmo, sobre dar desculpas. É interessante as coisas que foram ditas por Jesus. Ele nunca fala aqui coisa aleatoriamente. Ele não joga as palavras no ar, não é? O que ele falava era muito preciso. As palavras de Jesus, elas vinham com o propósito de dar a você entendimento. Se você for ler e perguntar ao Senhor sobre isso, Ele vai te dizer. Aqui nós encontramos pessoas que estavam dando desculpas sobre coisas diferentes quando eles foram chamados para estar diante do Senhor. Uma deu desculpa dos bens. Disse: eu tenho uma propriedade que comprei, preciso vê-la. Outra deu desculpa de trabalho, uma junta de bois que eu comprei, preciso vê-la. E outra da família, não é? Casei-me. Cada um dando a sua desculpa para não vir ou não ouvir o convite do Senhor. Desculpas são umas coisas muito comuns, eu já ouvi muitas delas. Pessoas dão desculpa por tudo para não servir. Elas dizem: olha, eu tenho que fazer isto, sabe, meu trabalho me impede de fazer isto, eu gostaria muito de ajudar, mas, sabe, a minha empresa, ela absorve muito de mim, então eu não tenho como ajudar mais, né? Ou então, como diz aqui, eu casei, a minha família, ela exige de mim, sabe como é que é, né, pastor? Tem que cuidar da família. Então, cuidando da família, eu acabo, meu tempo que sobra para as coisas do Senhor não são tantas assim, né? E os bens, né? Sabe, eu tenho que administrar, sabe, eu tenho essas coisas que tenho que administrar, são bens que eu tenho, são coisas que eu tenho, a minha casa, eu também tenho a minha casa de praia, né? Ou eu tenho que comprar isto aqui para mim, são bens que ele quer comprar. A pessoa vive sempre rodeada daquilo que ela quer comprar, administrando suas próprias coisas, não é? E ela dá desculpa de que ela não tem tempo. Então ela pega e dá o seu dízimo, ela faz isso apenas e com uma forma de cumprir uma obrigação. Mas aqui a Bíblia fala que aquele Senhor estava chamando as pessoas para alguma coisa. Desculpas eram dadas para tudo o que ele chamava. Todo tipo de desculpa vinha. E essa é uma delas. Eu já ouvi gente falando para mim, por exemplo, não é? Pastor, eu não posso estar todo dia na igreja. Ninguém está todo dia na igreja. Você viu alguém que está todo dia na igreja? Alguém já esteve aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Não. Mas eles acham que todo dia na igreja é nos cultos que a igreja tem. Eu não posso estar nos cultos que a igreja tem todo dia, né? E nem é todo dia, são algumas horas. Mas algumas pessoas dão desculpa. Não, porque a família, porque a Bíblia manda cuidar da família. A Bíblia não manda cuidar da família, como as pessoas pensam. A Bíblia fala para cuidar da família no sentido de colocar a família em linha com a palavra de Deus. É o que a Bíblia fala, de colocar a família conhecendo o que a palavra de Deus diz e fazê-la seguir. Quando Deus fala sobre aquele que não tem a sua família ou não deixa a sua família muito bem instruída, como é que cuidará da igreja de Deus? Está falando justamente de colocar a família em linha com a palavra, porque quem faz isto, obviamente, vai poder cuidar de outras coisas relativas a Deus também. É um princípio bíblico. Não está falando de você fazer o que é com a família, andar para cá e sair viajando com as pessoas que vivem viajando muito, com a família para cá e com a família para lá, e dizem que isto é cuidar da família, porque a gente vive bem, a gente está bem. Bom, aqui diz que essas pessoas não vão experimentar, obviamente, esse banquete que Deus vai fazer. Jesus falando, não vão experimentar, porque estão sempre ocupadas, estão sempre dando desculpa para alguma coisa. Sabe, quando você entende que quando Jesus nos chamou, ele não pediu um favor para nós. Na verdade, nossa entrada no reino já foi uma compra. Ele nos comprou, ele disse: olha, a regra, ou na verdade a condição é essa: você abandona tudo quanto você tem, coloca diante dos meus pés ou diante de mim, vem e me segue. Sempre foi essa. Mas as pessoas vêm para cá, de repente, elas querem dar desculpas a ele com relação ao que tem que fazer, como se tivesse o direito de fazer isso. Mas a Bíblia fala que não existe direito, que existe sim, é entender que Ele chamou você para um projeto com o qual você é muito importante, Ele precisa de você para realizar esse projeto. Você entende? E não é da nossa maneira, do nosso jeito. A Bíblia fala que tem um corpo, Ele instituiu, ele mostrou como isso funciona. A Bíblia está escrito a quem devemos obedecer e como obedecer. Não somos individuais, não fazemos o que queremos ali. Cada um, você imagina se tem um exército, e o exército que está sendo colocado, nem o inferno é assim, né? O exército está sendo colocado de um jeito, e cada um vai fazer o que quer, não ouve os comandos, cada um vai para um outro lugar, o outro vai para enfrentar do jeito que ele quer, ele arma a própria estratégia dele para ir para esse lugar, o outro arma uma estratégia que ele acabou de inventar, e vão fazendo isso. Bom, isso não é bíblico. A Bíblia fala que Deus colocou, Ele organizou a igreja, colocou os dons espirituais e disse, bom, agora obedeçam dessa maneira. Então essa é a forma como Deus colocou as coisas para funcionar. E quando nós ouvimos o que Deus colocou para fazermos, fazemos. Não cogitamos, nós não discutimos com Ele em posse nenhuma. Ele é aquele em quem confiamos. Se não confiamos nele, então obviamente eu não posso andar com Ele. Alguém disse uma vez, eu acho que foi Spurgeon, não sei se foi ele, mas deve ter sido, que se não confiamos em Deus para as coisas do dia a dia, como é que podemos confiar nele para a salvação? Que é muito maior do que isso. Você entende? Se não confiamos em Deus para as coisas do dia a dia, não confiamos em Deus para aquelas coisas que eu vou fazer diariamente, para que Ele me supra ou coisa assim, como é que eu posso confiar a Ele que estou salvo? Bom, a Bíblia é um livro que não nos deixa enganados. Ela nos orienta muito bem quanto aos acontecimentos futuros. Amém? Ela fala sobre aqueles que servem e aqueles que não servem. Ela fala como o reino de Deus funciona o tempo todo, para que possamos ser um sucesso com Ele. E essas três áreas são as áreas mais usadas para dar desculpas. Bens, trabalho e casamento. Alguém disse, porque tem um texto bíblico, né, que diz o seguinte, que diz que quando o apóstolo Paulo falando que fala sobre ser solteiro, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, né? E o casado das coisas, a mulher casada, do marido. Veja aquilo ali, o apóstolo Paulo não está dizendo que é uma coisa que deve ser feita. Ele está dizendo que é uma coisa errada de se fazer. Ele mesmo diz, aquele que é casado, portanto, viva como se não fosse. Amém? Viva como se não fosse. Por quê? Porque ele diz no texto que eles estão divididos quanto a servir ao Senhor e quanto a servir a família. Ele estava orientando quanto a isso. Mas ele diz, aquele que é casado, viva como se não fosse. Não com relação a não dar assistência à família, mas quanto a servir ao Senhor. Escolha servir ao Senhor sobre tudo. Ele mesmo diz, aquele que ama pai, mãe, quem quer que seja, acima de mim, não é digno de mim. Ele está falando sobre família. Aquele que coloca a família acima de Deus, não é digno dele. Deus não está abaixo da família, está acima dela, então servi-lo, obviamente, está acima. Amém, amados? Então, toda a família serve, toda a família vem para ele, toda a família é ensinada a estar envolvida com ele. E não parcialmente, não em algum momento. Porque aquilo que você vive e você diz para a sua família é como seus filhos vão replicar muitas vezes. Se eles acham que criar a família é assim, se é cuidar do trabalho, se é cuidar das coisas, apenas isso, e o Senhor fica em segundo plano, Deus nunca fica em segundo plano, Deus nunca fica em segundo lugar. Ou Ele tem o primeiro, ou Ele não tem lugar nenhum, nós já sabemos disso. Deus tem sempre o primeiro lugar. Amém, amados? Tem um outro texto que eu quero ler para vocês aqui. Está em Lucas, no capítulo 9, versículo 57. Eu vou ler, se você não tiver como acompanhar agora, eu vou ler rapidinho. Está aqui, 57 ao 62. 9, 57 ao 62. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, eu vou segui-lo, para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. A outro, Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro ainda disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que, antes disto, eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu, ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Presta atenção nessa última frase de Jesus: ninguém que põe a mão em arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele não é apto para o reino se ele olha para trás. E as pessoas estão falando coisas aqui que não pareciam ser nada assim. Eu quero sepultar o meu pai, eu quero despedir da minha família. Coisa que parece simples, parece que não há nenhum mal nisso, não há mal, mas Jesus disse essas palavras. Eu quero que você ouça as palavras de Jesus e não conflite com ele. Entenda o que ele está colocando aqui. Ele está dizendo que, para você entender, que muitas vezes você vai ter conflito entre o que deve fazer para a família e Deus, mas ele diz: Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. No trabalho, Deus está em primeiro lugar. Você entende? Deus sempre está em primeiro lugar. Você foi chamado para andar e servi-lo. Então ele vai, com certeza, não é, fazer aquilo que diz que faria por você. Ele abençoou a tua vida, ele favoreceu você com o favor dos céus. Então a Bíblia fala que onde você colocar as suas mãos, porque você é abençoado, isso vai acontecer. Mas ele diz que você foi chamado para trabalhar para ele. Amém? Você não foi ganho para trabalhar para si mesmo. Você não foi ganho para criar uma estrutura para você mesmo, mas para trabalhar para ele, para viver para ele, para anunciar as coisas do seu reino. Está comigo, meu querido? Então, a palavra sempre nos esclarece com relação ao tipo de comportamento e vida que eu devo ter. Se eu não quiser viver assim, é uma opção minha, mas a Bíblia não nos engana quanto à forma que devemos viver, ela deixa claro. E quando lemos aqui, parece que Jesus está sendo bem radical. Jesus, que radical! Como pode ser? Ele está dando um exemplo. Ele está dando um exemplo como devem ser as coisas com ele. Se queremos flexibilizar, você não está flexibilizando com ele, porque ele não está aceitando essa flexibilização. Amém? Alguém pode estar fazendo alguma coisa, pensando que está dando certo para ele, mas não está dando. É que Deus não vai ficar: olha, não faça isso. Olha, não, ele está quieto. Ele deu a sua ordem, ele falou o que é, ele salvou você, tirou você daquele lugar e deu a sua palavra. Ele diz: agora leia. E sabe o que eu estou dizendo? Ele diz: se envolva no meu corpo, se envolva. Cada um tem que fazer a sua parte. Ele deu um exemplo de corpo justamente para que a gente pudesse entender que o corpo não funciona se as partes ficarem fora do lugar. Já viu um pulmão não estando no lugar, ou o coração não estando no lugar, outra parte não está no lugar, ou então está fora do lugar, está fora do corpo. Não funciona. Tudo funciona dentro do corpo. O corpo pode ficar debilitado, ele consegue andar sem algumas partes, mas quem está fora não consegue andar de jeito nenhum. Amém? Se você tirar um rim, o corpo consegue ir. Agora, o rim sozinho fora do corpo não consegue ir para lugar nenhum, não. Ele morre. Amém, irmãos? Porque o corpo é onde as coisas estão acontecendo. E precisamos estar unidos sempre ao corpo. Agora, olha aqui. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo diz: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Nenhum soldado em serviço, repita comigo, em serviço. E você, meu irmão, está em serviço. Eu quero te lembrar que você está em serviço. Quando você foi chamado, você ganhou uma comissão, ganhou um trabalho. Jesus sempre fala sobre isso. Ele fala que aqueles que não trabalhavam ganharam uma vinha. Ele fala sobre os talentos que foram dados para as pessoas que entraram no seu trabalho. Ele diz que agora foram dados a vocês um talento para que vocês multipliquem tais talentos. Então não é uma opção para nós não multiplicar. Ele mostra o que aconteceu com aquela pessoa que não fez. Você entende? Não é uma opção para mim nem para você não multiplicar. Ele está dizendo que quando entramos ali, trabalhar é o que devemos fazer. E aqui o apóstolo Paulo diz: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida. Ele não está dizendo que você não vai viver essa vida, não está dizendo que você não vai trabalhar aqui, está dizendo que essas coisas ficam abaixo do seu Senhor. O seu Senhor está acima dessas coisas. Você está aqui para servi-lo. Se alguma dessas coisas atrapalha o serviço a ele, então você abandona essas coisas, porque você não quer que nada atrapalhe o seu serviço a ele. Está comigo, meu querido? Nós não vivemos para nós. E podemos dar desculpas quanto ao que fazemos para fazer. Mas sabemos que não estamos produzindo para Ele muitas vezes. E quando não produzimos para Ele, sabemos que é a desculpa que estamos dando. E pessoas acreditam muitas vezes nas suas desculpas. Elas acreditam realmente que as desculpas delas foram aceitas por Deus e que elas, de repente, elas começam a pensar que é verdade o que elas estão dizendo. Elas começam a ser, a elas mesmas enganarem, elas mesmas com as desculpas que elas estão contando, ou acreditar nas desculpas que elas disseram. E ficam agora enganadas por um bom tempo, vivendo assim. Deus tem chamado muitas pessoas para fazer o trabalho que Ele quer que seja feito. E você não vê na Bíblia, e porque não vê na Bíblia, às vezes, você não percebe a urgência. Você não vê na Bíblia automaticamente, quando você não lê, obviamente, você não vê dizendo que Deus vai vir aqui, e na hora vai chamar a tua atenção. Não, não vai. Ele deixa claro para nós que vemos pela fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que a Bíblia diz. Então, se ele diz as coisas na Bíblia e eu não sigo, então eu não vivo pela fé. Mas se eu sigo, eu vivo. Amém, amados? Sabe, é uma bênção, e ele abençoou-nos em todas as três áreas. Em você ter bens, em você ter um bom trabalho e em você ter uma boa família. Ele criou essas coisas e nos mandou fazer. Ele quer que você esteja sempre sendo abençoado com elas. A partir do momento que você coloca isso, essas coisas acima do trabalho dele, quando falamos acima de Deus, não tem nada acima de Deus, Deus está acima de tudo. Bom, então o que ele fala está acima de tudo. Você entende? E ele diz que o trabalho dele é acima de tudo. Ele dá os exemplos aqui, venha, venha. Senhor, eu tenho que fazer tal coisa. Não, não, deixa lá, venha. Não, Senhor, o meu trabalho. Não, não, venha. Não, Senhor, a minha família, venha. Ele não está dizendo que você pode fazer isso. Nem está flexibilizando, não, vai lá, mas venha rápido. Vai lá, resolva isso, mas venha rápido. Não, ele diz, não vá. Eu estou chamando você agora. Não estou chamando você para amanhã, para depois de amanhã, estou chamando você agora. Então venha agora. É assim que ele nos dá a sua palavra. E sabe, meu irmão, eu na minha ignorância, eu já fui pessoa de dar desculpa. Senhor, sabe como é que é? O senhor entende, né? E começar a dar uma desculpa aqui, o senhor sabe, né? Eu não tenho tanta experiência, né? Senhor, aquela pessoa não vai me ouvir mesmo, né? Senhor, aquela situação não vai mudar, né? Então aí você começa a dar desculpas e você pensa que porque você não ouviu a resposta de Deus na sua oração, aquela voz que vem, ou nenhum arrepio no seu corpo, você pensa que Deus aceitou aquele negócio. Mas quando você lê a Bíblia, ele continua falando a mesma coisa. A Bíblia não mudou, o texto não mudou, está tudo lá. Você não conseguiu apagar o que está escrito com a sua desculpa. Você lê lá, ele continua falando. A Bíblia é Deus falando. Amém, queridos? Amém? A Bíblia é Deus falando. Ele vai sempre dizer a você o que é que você tem que fazer, ele não vai flexibilizar isto. Aleluia. Em Mateus 21, versículo 28, ele vai dizer, houve aqui uma discussão, no texto que nós lemos lá em Mateus 14, da família, e ele está falando com Israel, mas eu estou citando aqui as desculpas que foram dadas, que é o que muitos nós damos também. E aqui Mateus 21, versículo 28, diz assim, o que vocês acham? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se o primeiro, disse, filho, vá trabalhar na minha vinha? Ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao segundo filho, dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa, e ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Depois ele perguntou, quem foi que ouviu o que Deus disse? A questão aqui era trabalhar na vinha. Amém, irmãos? Amém, queridos? A questão aqui era trabalhar na vinha. E disse a um, vai? Ele falou, vou, mas não foi. E o outro disse que não ia. O primeiro disse que não ia, mas foi. Se arrependeu e foi. O segundo disse que ia. Não vou, mas não foi. Quem fez a vontade do Pai foi aquele que disse que não ia, mas acabou indo. Amém? Ele disse de uma forma mais radical para mostrar que quem obedeceu foi quem fez. Porque eu já vivi situações, meu irmão e eu, como pastor, não pastorei há pouco tempo. Eu já vi muita gente falar: pastor, conta comigo, hein? Estou aqui, estamos juntos. Vai sempre que eu... Ah, pastor, não dá, sabe? Hoje aqui estou com isso, aquilo lá. No outro dia, talvez dê, ó, quem sabe semana que vem, né? E aí seguiu-se assim, por tempos, né? Outras pessoas chegaram para mim: pastor, eu estou aqui na igreja, mas eu quero ficar sentado, sabe? Eu prefiro ficar sentado. Eu tive muita decepção na igreja anterior que eu tive, então eu não quero ter aqui também. Ou seja, não quero conhecer as pessoas para não conhecer os problemas que elas têm, né? Porque se conhecer, vai ficar bem. Ele acha que está tudo bem, que está todo mundo perfeito. Ele quer ver todo mundo perfeito sem conversar com ela. Se eles conversar, vai saber que não é, né? E aí, quando conversa com a pessoa, sabe que não é ficar triste, porque ele quer encontrar a gente perfeita. Ele sabe que ele mesmo não é perfeito, mas não quer ver ninguém, não quer ver uma pessoa ficar chateada, não quer ver uma pessoa, de repente, falar uma coisa e está em crescimento ainda, está em desenvolvimento, está aprendendo ainda a seguir a Cristo, né? Ele não quer que essa pessoa o decepcione, porque senão ele vai ficar chateado, tadinho, vai ir para outra igreja de novo. Amém? Então isso acontece muito em muitos lugares. As pessoas ficam muito reparando em quem está na igreja, ou em como elas são assistidas, de que maneira ela está sendo bem cuidada, para ver se ela vai ficar lá ou vai para um outro lugar. Tem muita gente que é assim, sem compromisso nenhum, porque desejam sempre serem o foco das atenções, e não ajudar as pessoas no seu próprio crescimento ou no corpo de Cristo. Está comigo, meu querido? E aí ficam voando para tudo quanto é canto. E eu já vi muita gente. Até começa, até dá o passo. Até aquele que diz sim. Não, sim, vem uma dúvida, vem um pouquinho, vem três, quatro vezes, cinco vezes. Depois vê que alguma coisa, ele pensa na cabeça dele: vou ser recompensado por isso. Mas aí não foi. Por que ele não fez? A Bíblia fala que você não faz para ser recompensado. Você faz porque você serve a Deus. E aí ele queria alguma coisa por trás, tinha lá uma segunda intenção, eu não sabia. E aí, desanima. Não serve com aquele coração de: eu vou servir o quanto for preciso, quanto tempo for preciso. Não. Ele fica esperando uma compensação. Se não vem, e muitas vezes não vem justamente porque a compensação está sendo esperada. Amém, irmãos? Porque Deus é quem levanta. Já vi gente dizer o seguinte: pastor, eu tenho que entrar no meu chamado. Você nem sabe o que é, às vezes nem sabe o que é isso que está dizendo. Mas diz: eu tenho que entrar no meu chamado, sabe? Eu sinto logo no meu chamado. O meu chamado tem que acontecer, porque eu estava com tanta idade, agora estou com determinada idade, e eu preciso entrar no meu chamado, e se não for nessa igreja, vai ser em outra. Desculpe, já bebi uma água. E diz isso para mim. Eu digo: como é que você sabe que você está pronto para o seu chamado? Ah, eu sei. Como? Eu não sei. Porque a Bíblia fala que é Deus quem nos chama. É Deus quem avalia se eu estou pronto ou não. Não é eu que entro quando quero. Amém? Eu apenas o sirvo, e Ele me encaixa nos lugares, Ele vai me levando onde Ele quer, porque eu não sei quando estou pronto. Ele me diz que eu tenho que servi-lo em cada passo, em cada situação, ser alguém que é útil ao corpo. Então, você começa fazendo o que é útil ao corpo, você se dedica, faz, tem que fazer como se aquilo fosse feito a vida toda. Em algum momento, Deus vai ver que você chegou num nível em que Ele sabe que pode levar você para um outro lugar, então, para um outro nível. Então, Ele pega e separa você, faz alguma coisa, alguns dons começam a aparecer e fica sendo visível. E não foi nenhum homem que fez isso, foi Deus. E aí a coisa continua, você mantém a fidelidade naquilo, mantém aquilo, você tem agora uma coisa nova, então vai continuando sendo fiel àquilo, e de repente mais um nível aparece. Porque aquele que vê, e aquele que capacita, é aquele que chama, é aquele que vai determinar quando você está pronto para aquilo ou para aquilo outro. Amém? Não é você que determina nada disso. Eu não vou me autoproclamar pronto, mas me ofereço a Ele como instrumento de justiça, para que Ele possa me usar. Vocês estão comigo, meus irmãos? Então nós estamos sempre prontos para servir, não para dizer o que é que eu vou fazer e como vou servir, mas a Bíblia fala que tem que servir ao corpo, na área que for necessário, ou na área que for, que tiver que ser, não importa qual seja, da maneira como tiver que ser, e nosso coração nunca pode mudar. Um coração humilde, que permanece humilde, ele vai sempre crescendo. A Bíblia fala sobre alguém que cresce, brilhando como luz da aurora. Para terminar, a Bíblia também fala sobre Jesus falando sobre as coisas, elas se encaixam sempre de forma tão perfeita. A parábola do semeador, que Jesus contou, né, ou dos solos, que algumas pessoas não conseguem viver para Deus, ou não conseguem fazer a palavra produzir, ela frutificar, porque ela se envolve com o negócio dessa vida. As preocupações, as necessidades, ou mesmo os bens, as riquezas. E não conseguem frutificar. É o que ele está falando aqui. Elas estão vivendo para aquilo. E não para ele. Deus pode fazer por nós muito mais do que podemos pedir ou pensar. Mas não quando estamos cuidando das nossas coisas e não das dele. Amém, amados? Não devemos nos enganar com relação a isto. Deus não é aquele que nos serve. Somos nós que servimos a ele. E quando você entende que somos nós que servimos a ele, então eu não tenho que ficar pedindo a ele para me abençoar quando ele me abençoa. A questão é, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou trabalhando para ele? Será que eu estou servindo a ele ou estou servindo a mim mesmo? Será que eu estou inventando uma nova forma? Estou criando a minha maneira de servir ou estou andando no que ele já ensinou ou no que ele já deixou escrito, que é a maneira de se fazer? Porque isso deve ser observado. Aleluia. Você está aqui, meu irmão? Já foi embora para casa? Amém. Deus quer nos levar muito mais longe do que nós podemos ir. Na verdade, do que nós não poderíamos ir. Né? Ele quer nos levarmos aonde nossos olhos não poderiam nem pensar em alcançar. Mas não será do meu jeito, será do jeito dele. Será aceitando os desafios espirituais, os desafios sobrenaturais, crendo nele, passando muitas vezes por algumas situações difíceis. E eu não creio que situações difíceis no mundo, elas possam, quando você busca as suas próprias coisas, sejam coisas que tragam você maturidade necessária ou maturidade verdadeira. Eu li uma frase de Spurgeon, acho que não vai estar aqui, e eu queria passar para vocês aqui, eu acho que está no meu celular e não, às vezes não passa para cá, mas eu vou tentar aqui achar. Deixa eu ver, está aqui. Ele diz o seguinte, Charles Spurgeon: não precisamos de nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Eu vou repetir aqui. Nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. É lógico, quando você serve a Deus, quando você se joga nas mãos dele, você vai experimentar dificuldades. Você vai experimentar situações difíceis. A intenção do diabo é tentar parar-nos na nossa própria limitação. E você vai descobrir o poder de Deus quando você encontrar a sua limitação. Amém? Você nunca vai, o apóstolo Paulo falou, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Ele estava dizendo que você encontra o poder de Deus quando você topa com a sua limitação, aí você descobre que agora tem um poder enorme que estava à sua disposição e você não conhecia. Amém? Agora você nunca vai experimentar isso se não viver esses desafios espirituais. Ouvindo o que Deus diz, para ir para níveis cada vez maiores. Amém, queridos? Aleluia. Você pode ficar de pé, os músicos, por favor. Existe algo grande para acontecer na vida de cada um de nós. Não vai acontecer sem envolvimento direto. Direto. Amém? Envolvimento direto. Não estou dizendo envolvimento raso e nem estou dizendo envolvimento indireto, mas envolvimento direto e profundo. O evangelho não é algo que Deus quer dividir com alguma coisa. A Bíblia fala que aquele que tem o dinheiro divide entre Deus e o dinheiro, né? Ou mamon, como é citado em alguns textos. Está dividido. E a Bíblia fala que isso aí vão seguir o quê? Vão seguir o dinheiro. O dinheiro será o seu Deus. Porque Deus nunca pode ser servido pela metade. Ele nem aceita isso. Porque Ele nos capacitou. Ele colocou em nós poder. Colocou dentro de nós o Espírito Santo. Nos deu habilidade e poder. Quando você olha para Jesus, você deve ver você nele. Porque Jesus veio mostrar como é o homem em Deus. Capaz de resistir ao diabo, de fazer a vontade de Deus e de ser suprido em todas as áreas. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso padrão. De olharmos para Ele e buscarmos sermos como Ele. Nós faremos o que Ele fez e coisas maiores. E nós sabemos que não alcançamos isso. Mas se você ler a sua Bíblia todo dia, se você orar todo dia, se você praticar todo dia, você vai alcançar cada dia mais um passo a mais em ser como Ele é. E experimentar os milagres que Ele falou que você experimentar e ia fazer. O que Ele fez e coisas maiores também. Amém, amados? Alerta de Deus para a nossa vida. Quem é bom, alguém disse uma vez, não sei quem disse, eu acho que é anônimo. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Amém? Você pode repetir isso comigo, ou seja, essa frase. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Porque ele para nas desculpas, então ele fica ali mesmo. Não dê desculpas. Ouça o que a Bíblia fala, se arrependa se houver necessidade de arrependimento e se desmanche diante do Senhor para servi-lo. Você vai passar, o apóstolo Paulo fala assim, participe dos meus sofrimentos. Esses sofrimentos que ele está dizendo são justamente os desafios que ele enfrenta. Mas ele fala, de todas as coisas o Senhor me livrou. Amém? E o que vai valer no final das contas é a sua curta e pequena viagem aqui, porque ela é curta e pequena. Amém? O que vai valer no final de contas é aquele grande encontro. Né? Esse aqui é um lugar do trabalho. É como se terminasse o dia, você fosse prestar conta. É um único dia. Ele pode ser cumprido para nós, mas ele é pequeno. Ele termina em algum ponto e depois, quando acabou, nós prestamos conta do nosso trabalho. Fazemos isso com alegria, porque entendemos que estamos servindo ao Senhor e não a nós mesmos, servindo ao Senhor e não ao mundo, servindo ao Senhor acima de tudo. Da família, do trabalho. Na verdade, toda a família está servindo a Deus juntas. Amém? Ninguém na família coloca o marido, a esposa, os filhos acima de Deus. Né? Amamos a todos. Eu me lembro que o Borrega dizia uma frase, que Deus para ele era mais real do que a esposa dele. Ele conseguia ver Deus muito mais real do que a própria esposa. É um nível de relacionamento bem profundo. Alguém pode perguntar, como ele morreu assim? Por causa desse coração. Por causa dessa busca, dessa entrega e determinação em ler a Bíblia, em orar, em buscar a Deus, que é para todo mundo, para todo crente. Amém. Aleluia. Aleluia. Quero fazer uma confissão com você aqui. Pegue a sua Bíblia. Esse aqui é o Novo Testamento. Você pode comprar. Eu acho que não tem mais lá embaixo. Eu vou comprar. Mas o Júlio também não. O Júlio, precisa dar um jeito de pedir lá mais para nós lá. Certo? É o Novo Testamento. Comprei lá na Plenitude. Eu acho interessante que você tenha um. Você não pode carregar uma Bíblia às vezes tão grande por aí. Que nem assim, simples, você pode levar. Você deve mostrar para, na minha opinião, amém, irmãos? Essa é a minha opinião. Deve mostrar para as pessoas que você lê uma Bíblia. Pastor, eu tenho uma Bíblia no meu celular. Ninguém sabe que você está lendo uma Bíblia no seu celular. Mostre para as pessoas que você acredita no que está na Bíblia, lendo uma na frente deles. Amém? E outra. O celular vai te atrapalhar. Tá lendo lá. Aí aparece um negócio. Aí você vai lá e vai ver o que é. Aí está lendo de novo lá um negocinho. Daqui a pouco você não está lendo mais nada. Está só vendo, passando para ver ali e acabou, não tem mais nada. Tire, não deixe nada competir com a Bíblia. Amém, irmãos? Arranque isso, desligue, faça alguma coisa, nem deixe ligado do lado para você não ouvir. Amém? Naquele período, dê a Bíblia o seu melhor tempo e exclusividade. Vamos ler. Honre a Bíblia, honre a palavra de Deus. Não é um livro qualquer, você não chega na sua casa e joga ela ali. Isso aqui contém a palavra de Deus. Tenha respeito pelo que está escrito aqui dentro. Quando você orar, o que vai ser derramado no seu coração é que é vida. Então tenha uma. Estou facilitando para você. Você pode não querer, pode carregar a sua Bíblia toda também, fica à vontade. Não tem problema nenhum. Mas o Novo Testamento é a nossa nova aliança, que é mais fácil você falar para alguém sobre Jesus. Está mais fácil. Você está lendo o que aí? Estou lendo a Bíblia. Você crê nisso? Creio. Você pode me dizer, algumas perguntas podem surgir. Você pode me dizer sobre isso? Posso. Ou então, alguém não pergunta nada, mas Deus você lendo. Aí pensa, olha só, ele crê na Bíblia. Está lendo? Nunca soube. Tão inteligente, tão sábio. Está lendo a Bíblia. Mal saber que é por causa da Bíblia que é tão inteligente, tão sábio. Amém? Aí quando conversar com ele, fala, se você tem alguma admiração em mim, é qual dela? Era para ser um nada, era para ser um ladrão, um bandido, um, sei lá, um presta. No meu caso. Mas por causa de Deus, eu me tornei o que sou. Amém, irmãos? Pegou sua Bíblia? Levante ela num gesto de colocar ela acima de tudo na sua vida, amém? Exemplo. Diga, eu me comprometo com o meu Pai, através da sua palavra. Eu quero que você fale com muito mais autoridade, com muito mais força na sua voz, amém? Diga, eu me comprometo com o meu Pai, através da sua palavra. Eu declaro que não serei preguiçoso, não serei negligente, mas observarei com atenção, com dedicação, a sua palavra. Para andar nela, para viver o que ela diz, para ser um bom trabalhador, para fazer a obra que me foi comissionada, para ser um bom soldado que serve aquele que o recrutou. Não vou me envolver com as coisas do mundo mais do que com as tuas coisas, meu Pai. Eu declaro que a minha vida não vai estar dividida. Eu não vou dividir o tempo do mundo com Deus. Deus vai ter o meu melhor tempo. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Senhor. Ele é a minha vida. É Ele quem me comanda. A sua palavra me sustenta. Eu sou alimentado por sua palavra. Vou me alimentar dela todos os dias. Aleluia. Aleluia. Agora você pode dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Eu quero parar nisso, porque se você souber que você é o que a Bíblia diz que você é, o resto você vai saber também. Você é um filho, trabalhador, soldado, amém, e servo. Antes de você ter os benefícios, é isso que você é. Os benefícios são para quem reconhece essas primeiras coisas. Amém? Filho, servo, soldado, trabalhador. Amém?